Bem, muito boa tarde. Penso que estamos em condições agora de começar. Queria, obviamente, em primeiro lugar, agradecer o pedido e a vossa vinda também a esta comissão, para nos darem conta também das vossas preocupações dentro desta temática. Eu queria só começar esta reunião por explicar que nós, como é que será o procedimento. Portanto, nós temos uma ronda inicial em que os senhores terão 10 minutos para nos fazer exposição dos motivos que os trazem aqui. E depois teremos 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares poderem intervir e também pronunciarem sobre o motivo desta reunião. E depois, no final, teremos uma ronda final também de 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares, se quiser pronunciar-se no fim. E, portanto, sem mais demoras, eu se calhar passava-vos a palavra. Não sei quem é que vai, pronto, iniciar essa intervenção, mas muito obrigado, meus senhores. Sejam à vontade.
Sim, desde já queremos agradecer, em nome da Torcida Verde, terem-se disponibilizado para ouvir as nossas preocupações. Eu vou começar exatamente pelo princípio, o que é que nos levou a encetar, ainda nos anos 90, uma luta solitária, em termos do que agora se chama grupos de adeptos organizados, pelo enquadramento legal, não é? Uma luta que começou em 98, ainda quando a lei timidamente dizia que as claques deviam se tornar em associações, no âmbito do CNV, que eu não aconselho, isso não acontece no desporto. Mas esta nossa preocupação derivava fundamentalmente do quê? Derivava da nossa perspectiva, que já na altura nós percebíamos, já no final da década de 90, no princípio dos anos do novo milénio, que essa nossa experiência, que já vinha desde 84, portanto, já na altura já tínhamos uma grande experiência no terreno, em que os adeptos eram cada vez mais, meramente, consumidores. Portanto, a noção de claque que existia e que ainda hoje existe, não é? Era aquela a noção de adepto tipo cacique, tipo guarda pretoriana dos dirigentes. Portanto, na altura sentíamos já, com o alvor do futebol-negócio, portanto, o futebol-negócio, o que é o futebol-negócio? O futebol-negócio foi aquele que matou o desporto popular, o futebol como desporto popular. Portanto, o futebol-negócio tem nomes, não é? Desde empresários, agentes, enfim, mediáticos, na altura o José Veiga, hoje o Jorge Mendes, na altura o Joaquim Oliveira, hoje pessoas ligadas a outros grupos económicos que alguns deles nem sequer se conhece o nome, não é? Ou o rosto. Portanto, houve um grande movimento, até especulativo, que entrou no futebol. Daí aos fundos de investimento foi um pequeno salto, portanto, um salto muito curto, não é? Basta ver quem é que financia hoje em dia o futebol. São fundos de investimento, não é? Aliás, existem políticos mais ou menos mediáticos que denunciam, que dizem abertamente que o futebol é uma lavandaria, não é? Portanto, mas isso já nós víamos no final dos anos 90. Agora vocês podem perguntar: o que é que isso tem a ver com as claques? Tem a ver com as claques, porque nós, com as claques, por exemplo, é um termo que nós não aceitamos nem nos revemos. Nós reconhecemos um grupo, uma associação, um grupo de ultras. Não tem nada a ver com essa visão caciquista, muito conveniente dos dirigentes esportivos. Estou a falar isso de uma forma transversal. E nós assistimos isso desde quase sempre. Não é, não é, porque não é um fenómeno recente, não é? Pronto. Para eles, as claques têm que ser adeptos acéfalos, com um neurónio no máximo. E, sobretudo, no fundo, nós somos idiotas úteis, não é? Descartáveis. É preciso dizer isso, a propósito da lei de 2004, de maio de 2004, que os dirigentes desportivos, e aqui honra seja feita, exceção seja feita ao doutor Dias da Cunha, foi longe o dirigente desportivo com coragem, o único dirigente desportivo com coragem para assumir plenamente a assunção de um protocolo entre portanto, os grupos organizados, no nosso caso, o Sporting, não é? Assumiu de uma forma transparente quais eram os apoios, portanto, os apoios passaram a ser transparentes, protocolados, o que até então não acontecia. Foi um passo importantíssimo, mas nós, a importância para nós do protocolo tinha a ver não só com a transparência, que até então não existia, em relação aos apoios, nomeadamente, né? Portanto, nós na altura levávamos umas migalhazitas, e isso não era nada protocolar, nós para arranjarmos qualquer apoio tínhamos. Quer dizer, não vou aqui entrar aí, porque nós não vale a pena, se for. Mas, sobretudo, era a grande oportunidade que os adeptos organizados já na altura tinham de combater os estigmas que já naquela altura, nos anos 90, nos anos, e depois até 2004, eram o estigma que existia. Que eram, já na altura falava-se de tráficos de droga, tráficos de bilhetes, de grupos extremistas, nomeadamente de extrema-direita, que dominavam as claques. Portanto, era a forma, portanto, era a forma de existir um regulamento, alguma coisa que regulamentasse o relacionamento entre um clube e um grupo desses. Mas também era a hipótese que nós víamos, não é? Portanto, estou a explicar porque é que nós lutámos pelo contramandato dos adeptos organizados, como nós termos voz ativa, não sermos meros rebanhos a soldo dos dirigentes da altura. Portanto, temos voz ativa, temos opiniões próprias sobre o que podia acontecer, não só no nosso clube, mas também no assalto que o futebol profissional foi alvo. O assalto pelos tais poderes invisíveis, que não são visíveis, estão escondidos, como alguém diz, à vista de todos, não é? Não são visíveis, invisíveis não têm nada, não é? Portanto, que se refletiram na nossa ação, porque os preços dos bilhetes escalaram, não foi só a violência que escalou os preços dos bilhetes, descontrolaram os horários dos jogos, que antes eram às 15 horas, agora são às 21h30, dias de semana, quer dizer, os próprios clubes perderam o controle sobre o horário dos jogos, e naturalmente isso afetou de uma forma determinante a nossa ação. Porque eu pergunto, qual é que é o jovem ou o menos jovem que pode ir a Passos Ferreira, que trabalha, tenho uma família, uma vida minimamente estruturada, pode ir às 9h30 da noite ver o Sporting, ou o Benfica, ou outro clube qualquer, a 600, 300 km de distância, sem que trabalhar, sem que se levantar no outro dia, às 7 da manhã. Quem é que pode? Portanto, naturalmente, tudo isto, o que é que redudou? O que é que originou? Originou que os clubes foram cada vez mais necessitando de determinados grupos, porque os adeptos, naturalmente, qual é o adepto que pode ir ver? Ninguém pode, portanto, naturalmente, as chamadas claques foram estruturando e foram ganhando peso nesta realidade, portanto, uma realidade dominada pelo futebol-negócio com essas consequências diretas. Agora, eu também queria fazer, muito rapidamente, não há tempo, eu não venho aqui, portanto, para nós é muito mais cómodo estarmos calados, fingirmos mortos, estão os holofotes todos em cima das claques, não é? Portanto, nós somos todos os maus do mundo, todos os maus que acontecem no mundo inteiro, desde o vírus agora anda aí, a fome, portanto, é tudo culpa das claques. Portanto, era mais fácil para nós estarmos calados, passarmos entre os pingos da chuva, mas nós nunca fizemos isso, portanto, e agora eu até podia estar aqui, tenho aqui algumas notas. Eu lembro que logo em 93 fizemos um manifesto que até foi publicado por uma organização, enfim, com outras preocupações, em que denunciávamos na altura que em 93, o negócio dos ódios, que os ódios eram chamado o negócio das antinomias, que é o negócio dos ódios, já em 93. Não é? Depois, mais tarde, tem um outro manifesto que também está publicado, falávamos que os claques eram cada vez mais guardas pretorianas. Isto ainda nos anos 90. Mais recentemente, aqui na Assembleia da República e noutros sítios, alertámos que, para que se tivessem controle o problema das claques, esta dinâmica toda, não é? Muito complicada, é uma coisa muito complicada, é complicadíssima. Não é? Tem uma complexidade do outro mundo. Acho que o Einstein, neste momento, se fosse cá, acho que nem ia conseguir resolver este problema. Uma coisa muito complexa, não há dúvida nenhuma. Que, na nossa opinião, dissemos isto, e foi aqui, nesta comissão, que o problema passava todo pela bilhética. É muito simples. Quem controla a bilhética controla o problema. E quem controla a bilhética são os presidentes dos clubes. Dissemos isto ainda quando, na altura, o presidente do Sporting era o Soares Franco e o Petincourt. Não dizemos isso agora. Isso é que temos problemas no Sporting futuramente, enfim, na Treça, porque esse presidente, na altura, uma vez, enfim, demos estupidamente uma entrevista para um jornal desportivo, em que apareceu lá esse da cabeça de serpente, e o presidente da altura pensava que isso era para ele. Não foi o presidente da altura, foi enfim, alguém muito próximo do presidente. Então nós tivemos alguns problemas dentro do nosso próprio clube, porque ele pensava que ele era para ele, e não era. Porque nós, Sporting, sempre tivemos o nosso relacionamento com o clube protocolado, ao contrário de outros clubes. Mas eu não estou aqui para fazer uma apologia do clubismo, falar mal do clube A, B, C, isso nós não nos interessa para nada. Quem tem que fazer esses valores são os sócios desses clubes, e quando muito, as instituições, não é? Portanto, não quero estar aqui a dar uma de clubite, não, nada disso, muito antes pelo contrário. Mas mais recentemente, vimos assistindo também a uma histeria, não é, amplificada pelos mídia. Não estou a dizer pelos mídia de uma forma transversal, se estava a ser injusto, estava a ser também muito preconceituoso, porque de uma forma que dizem que as claques são os macacos marginais, também não vou dizer que os mídias são tudo uma cambada de manipuladores, não vou dizer isso, porque isto não é verdade, mas a verdade é que nós chegámos a um ponto, que era previsível, não é, de aqueles boys 164 já estão num ponto de não retorno, estamos num ponto de não retorno, isto não sei se vocês já perceberam. As leis que, e eu queria fazer sobretudo o balanço, e acho que temos esse direito, não, temos esse dever, que fazer o balanço da lei que veio de 2004 até agora, 2020. Há uma nova lei, que nós já temos conhecimento dela, tivemos a Secretaria de Estado dos Poderes de Juventude, falámos com o Dr. Filipe Paes e com outras pessoas da Secretaria de Estado dos Poderes de Juventude, e já que temos conhecimento oficioso da nova lei, desde fevereiro, vai fazer agora um ano, ficámos estupefactos. Achamos que esta nova lei não tem nada a ver com o espírito da primeira. Podem dizer que as condições se alteraram, blá, blá, blá. Ok, alteraram-se. Mas alteraram-se para quê? Porquê? 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 Esta nova lei é a confissão inequívoca da falência do Estado. Não vou dizer dos governos, não quero politizar a questão. O Estado falhou completamente, porque as leis são cada vez... Não resolve. O que é que resolve em guetizarem as claques? O que é que isso resolve? O que é que resolve em fazerem o tal cartão de adepto? Quer dizer, nós não estamos a dizer, mas, quer dizer, quem tem que assumir isso é o Estado, são os governos, são os governantes, são as instituições. Nós estamos a dar a nossa opinião e não fomos tidos e achados para isso, sinceramente. Fizemos tantas propostas, fizemos há mais de 10 anos uma proposta que era criar-se um observatório, não é um instituto para arranjar taxas, não. Era um observatório, até podia ser feito com instituições como o ISCTE, como outras faculdades. Estou convencidíssimo que os sociólogos e os miúdos que estão lá nessas faculdades podiam perfeitamente dar uma ajuda, e de borla, não era cá preciso criar institutos, nem nada disso, e um observatório, como acontece na Alemanha, como acontece na Inglaterra, como acontece em França, como acontece em muitos outros países da Europa, que eles na Alemanha, se fosse tratado do problema, que tiveram um problema gravíssimo, a seguir à queda do Muro de Berlim, gravíssimo, com a extrema-direita, se fosse resolver como cá, quer dizer, nem vou fazer comentários. E esse observatório, a nossa ideia, foi de lá que nós tirámos. E essa é a nossa ideia, vem do princípio, antes desta lei até, de 2004. Agora, esta nova lei, esta nova, falhou porquê? Por causa dos dirigentes, dos mídias, dos fundamentalistas que andam nas claques, mas sobretudo do Estado, na nossa opinião. Porque as leis foram sucessivamente, quer dizer, parece que vocês, não se resolve o problema só pela criação de novos mecanismos legislativos, não é? Não é essa a questão. Na nossa opinião, não é essa a questão. Não há tempo para estarmos aqui a esmiuçar, não é? O que nós queremos também acrescentar e sublinhar é que, com esta nova lei, arriscamos a vocês fazerem uma lei, criarem guetos, mas os guetos estarem vazios, porque os goas vão deixar de aparecer. Vão deixar de existir, aliás. Vão entregar as curvas, as bancadas, para além de ficarem mais espidas, a um novo fenómeno, que vocês devem conhecer, chamado casuais. Portanto, e que cada vez mais, é isso que está a acontecer e já está a acontecer. Portanto, esta nova lei vai acabar com a lei de 2004. Portanto, tudo o que vocês queriam fazer era... Nós não quisemos controlar as claras, nós quisemos que os adeptos tivessem direitos e tivessem voz ativa. Nunca quisemos controlar, nem nada, medidas que nós não quisemos isso. Ao contrário do que muita gente diz, vimos no enquadramento legal a esperança dos adeptos serem parceiros pelo direito.
Tinha-lhe pedir só para acelerar, por favor, porque já excedeu o seu tempo. Pois.
O que está a acontecer, eu precisava falar aqui também do
mas tem direito à intervenção final depois, mais 10 minutos. Bem, portanto.
Mas isso, fundamentalmente, pois está bem, depois vamos ver se conseguimos concluir. Bem, achado o que disse aqui já dá para eventualmente poderem desenvolver alguma coisa.
Muito obrigado, então, pela sua intervenção. Podia só... Muito obrigado pela sua intervenção. Eu queria só esclarecer, porque acho que há bocado disse erradamente sobre o procedimento. Portanto, são 10 minutos, mais 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois 10 minutos de intervenção final. Portanto, também tem essa oportunidade, até para depois, se os grupos parlamentares o quiserem interpelar diretamente com alguma questão. E, portanto, passámos então às intervenções dos grupos parlamentares, sendo que, neste caso, começamos com o grupo parlamentar do Partido Socialista, serei eu a fazer essa intervenção. E, portanto, despindo agora por uns segundos o papel de deputado piloto, mas então para iniciar essa intervenção. E, portanto, em nome do Partido Socialista, eu gostaria... Está lá o tempo. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria, obviamente, em primeiro lugar, de vos cumprimentar e saudar a vossa iniciativa. De facto, nós temos essa noção de que a Torcida Verde tem sido um dos grupos que tem procurado apoiar o processo de decisão dentro da Assembleia da República, que tem contribuído para a discussão pública sobre o fenómeno dos grupos de adeptos e, portanto, saudamos em primeiro lugar a vossa iniciativa de pedir mais uma vez esta reunião e de trazer os vossos contributos também para a discussão pública que temos vindo a fazer na Assembleia da República. Sendo certo que neste âmbito, nesta discussão em concreto, nós demos passos importantes na última legislatura, percebendo que eventualmente possam ter discordâncias em relação ao processo legislativo, mas a verdade é que, em primeiro lugar, a lei não é do Governo, na medida em que o processo legislativo é da Assembleia da República. Este foi um processo amplamente discutido nesta Casa e cuja implementação nós estamos a acompanhar neste momento. Obviamente, ainda não sentimos a produção de todos os efeitos da legislação que foi elaborada, ou das alterações que foram elaboradas à Lei de 2009 durante a legislatura anterior, sendo certo que me parece que há alguns passos que são desejáveis nesta legislação e que ajudam a contribuir para o fim dos fenómenos de violência no desporto, nomeadamente a Autoridade para a Violência e Combate à Violência no Desporto, que eu acho que é um passo muito relevante para, de facto, conseguirmos dirimir os problemas de violência neste momento associados ao desporto. Sendo certo que há um alargamento do âmbito de aplicação, não só aos momentos dos jogos propriamente dito, mas também a outros momentos, nomeadamente celebração de títulos, aos momentos de treino, etc., um alargamento de vigilância da legislação sobre esses momentos também, que acabam, de alguma forma, por, de alguma maneira, reforçar aquilo que é a atenção pública, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista policial, sobre esses momentos, que também podem ser momentos que suscitem violência no desporto, e, portanto, nós acompanhamos. E, portanto, como nós temos também aqui pouco tempo, eu queria só fazer uma questão muito concretamente, porque apontou algumas discordâncias em relação às alterações legislativas que foram produzidas, e nós estando muito preocupados com este fenómeno também, e obviamente percebendo que precisamos de, em primeiro lugar, acompanhar a implementação da lei para poder estudar os seus efeitos e perceber se é necessário fazer novos reajustes no futuro, mas queria perceber também concretamente de que forma é que entende que estas alterações legislativas falham na resolução do problema ou que críticas é que têm concretamente a apontar estas alterações legislativas que produzimos, mais ainda sabendo que nós neste momento ainda não conseguimos produzir este efeito. Depois fez algumas considerações que obviamente eu não me vou alongar, mas há algumas considerações que eu consigo perceber contra estas formações no mundo do futebol, mas muitas delas dependem essencialmente dos clubes e dependem também dos sócios diretamente dentro dos clubes. Nomeadamente o controle da bilhética não depende da Assembleia da República diretamente. Há procedimentos dentro dos clubes em que obviamente serão os sócios em primeiro lugar que têm que se pronunciar relativamente à gestão dos seus próprios clubes. Muito obrigado. Pronto. Passávamos em seguida, então, à intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei quem será. Se será o Sr. Deputado. Ok. Certíssimo.
Obrigada.
Força, tendo 3 minutos.
Cumprimento a Torcida Verde, meu clube de coração. Mas isto é uma parte. Eu queria aproveitar a vossa presença aqui para nos darem indicações de que alterações é que acham necessárias à lei de forma a resolver os problemas que nós verificamos nas claques, nomeadamente aquilo que já foi aqui abordado, a violência no desporto, muito ligada ao fenómeno das claques. Então, quais são exatamente as vossas propostas relativamente a uma lei que venha resolver, ou pelo menos minimizar, os problemas que se verificam hoje com as claques?
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Passávamos então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar a Torcida Verde, agradecer a exposição inicial que fizeram, um conjunto de considerações iniciais que nós nos aproximamos politicamente, ideologicamente delas. O espaço do futebol tornou-se um espaço de negócio, dava aqui um grande debate sobre isso. Acho, nomeadamente, que a transformação de grande parte dos clubes em SADs fez com que a transformação da própria natureza da gestão e de governo dentro desses clubes e da forma como elas se constituem socialmente é um problema acrescido para nós conseguirmos voltar a olhar para o desporto como desporto e não como um desporto, como uma sociedade do espetáculo e do negócio. Isso, obviamente, abre um conjunto de debates, não só jurídicos, mas também sociais muito vastos, que não têm apenas a ver com o espaço do futebol, mas onde o futebol, obviamente, tem hoje uma predominância, até porque, pela sua natureza e pelo facto de mover milhões de pessoas mundialmente, faz com que o seu próprio espaço de mercado seja automaticamente mundial e, portanto, temos depois fenómenos de difícil compreensão quando chegamos ao cúmulo do clube e da SAD não serem o mesmo e se desentenderem aí e, portanto, chegamos quase a um fim de ciclo desse modelo para o futebol. Mas sobre, concretamente, as alterações legislativas que foram feitas o ano passado e onde o Bloco também teve um papel ativo na discussão parlamentar sobre elas, num conjunto de propostas de alteração, no debate que foi feito a quando da apresentação da proposta de lei por parte do Governo, nós estamos ainda um bocadinho em cima de tempo a fazer uma análise ainda mais rigorosa daquilo que é a implementação da lei. Acho que precisamos de algum tempo para o fazer, mas parece-me a mim, acima de tudo, que há dois fenómenos que os senhores levantam, que nos parecem fenómenos que tanto a Assembleia da República como as instâncias, eu chamaria intermédias por facilitação do discurso, e também os clubes podem ter um papel. A primeira delas é a questão da bilhética. É verdade que em Portugal há uma predominância dos clubes e das SADs decidirem isso. Há outros modelos na Europa onde não são só os clubes. A Federação tem algum papel, ou a Liga tem outro papel, ou o próprio Estado tem um conjunto de trâmites legais que, dando algum espaço para que as instâncias autónomas e independentes tomem as suas decisões, há um enquadramento diferente daquele que é o enquadramento, no caso português. É uma questão a discutir, até nomeadamente, não só sobre a bilhética, e já agora permitam-me introduzir aqui também um novo tema, não só da bilhética, mas eu diria até essencialmente pelo volume de negócio que constitui, a questão dos direitos de imagem e os direitos televisivos. Há outros modelos na Europa, e terminarei, há outros modelos na Europa que incidem mais numa visão global e não numa visão de cada um por si, o que fomenta mais divisão e mais desigualdade. E, por fim, a questão do cartão do adepto que mencionou, mas eu não percebi exatamente onde é que acha que está o problema. É o facto de depois isso se tornar inutilizável e os grupos chamados casual terem mais abertura ainda dentro dos Estados. É isso, foi uma parte que eu não percebi, mas fica aqui a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passávamos então agora à intervenção do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera, do espantamento de 3 minutos.
Antes de mais, uma boa tarde, agradecer a vossa exposição. É de facto com esta participação que se procuram tomar medidas mais acertadas e decisões que vão ao encontro das reais necessidades e, portanto, saudamos também esse espírito de participação. Nós acompanhamos, de facto, muitas das preocupações que aqui foram levantadas. O grosso da análise é o que fazemos também, essencialmente na ideia de transformação do paradigma daquele que devia ser um desporto, um espaço de convívio, de participação, de desenvolvimento coletivos e que se transformou num espaço quase antagónico a estes valores e, portanto, naturalmente, temos toda a sensibilidade para aquilo que levantaram. E ainda a questão da absorção de todas as modalidades depois pelos problemas que surgem, em particular com o futebol, e que acaba por monopolizar também a discussão e, às vezes, em prejuízo também de todas as outras modalidades. E, de facto, aquilo que temos assistido é, como os senhores aqui caracterizaram, a transformação ou o fim do futebol de massas, o futebol popular, para o futebol negócio, com objetivos que, a nosso ver, são muito, muito condenáveis. Pronto. Nós, sempre que esteve em causa a legislação nesta matéria, demos os nossos contributos, infelizmente muitos deles não foram acolhidos, A verdade é que nós também, apesar de estarmos naturalmente preocupados com a violência no desporto, achamos que ela não se faz com a cadastrar os adeptos, porque é uma forma de participação, é uma forma de associativismo também, e portanto não, naturalmente nunca poderá passar por aí, sob pena de limitar também alguns dos direitos fundamentais dos cidadãos e de facto criar um estigma também sobre o cidadão adepto que não faz sentido nenhum e que é preciso afastar, até porque isso abre portas para outras invasões e para outro tipo de cadastramento que muitos desejariam fazer e que em tempos era prática no nosso país. E por isso esta é uma preocupação que teremos sempre na nossa reflexão e análise sobre esta matéria. Naturalmente, tudo aquilo que nos aqui colocamos, nós apontamos, teremos em conta para a nossa reflexão e para o desenvolvimento da iniciativa propriamente dita, e fica o nosso contributo de informar aquilo que as decisões ou as iniciativas que decidamos adotar daqui para a frente serão naturalmente envolvidos neste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Eu penso que não está nenhum deputado nem do Grupo Parlamentar CDS-PP, nem do PAN, nem do PEV, nem da Iniciativa Liberal. Penso que não estou errado. E, portanto, assim sendo, passava-vos novamente à Tecida Verde mais 10 minutos para a sua intervenção final, por favor, para poder responder estas interpelações.
Sim, queremos agradecer o contributo dos senhores deputados. Isto estava uma conversa muito... Estava pano para mangas. Era que o próprio Assembleia da República fomentasse este debate, até alargá-lo a outros goas e a outras pessoas envolvidas no fenómeno, não é? Porque 10 minutos não dá rigorosamente para nós aprofundarmos todas estas questões que interagem connosco. A questão principal é quem é que quer ser responsabilizado? Quem é que quer ser? Os dentes dos clubes? As pessoas que frequentam os goas? Os líderes dos goas? Os políticos? Não sei, porque caminhamos num limbo da desresponsabilização. Essa é que é a grande questão. O foco principal deve ser esse. Quem é que quer ser responsabilizado? Eu atrevo-me a dizer que ninguém quer ser responsabilizado. Esse é que é o problema. E eu lembro-me, eu já disse isto, vou-me repetir, porque tenho que frisar isto, que houve e continua a haver, e vai continuar a haver, uma crescente desresponsabilização dos dirigentes dos clubes. É para onde isto vai. Eu estou a alertar agora. Já é dia 12 de fevereiro de 2020 e vocês vão ver. Vocês vão ver. É cada vez mais, porque existem clubes que continuam a dizer alegremente que não têm goas. E não acontece nada. Portanto, os outros clubes já perceberam o que é que vai acontecer. E toda a gente percebe, quem está dentro do fenómeno percebe que é isto. Este o plano é muito difícil. Isto não é preciso chamar cá, como disse há bocado, o Einstein. Qualquer pessoa que acompanhe mesmo este fenómeno, que esteja no terreno, percebe isso. O que me espanta a mim é que com essas... Todos os organismos foram criados até no âmbito desta lei, não, vocês não consigam ter, não se consigam, não vos consigam chegar a estas informações, que é uma palavra tão. Informações, que é uma coisa. Informações. Que eu acho que vocês não têm todas as informações. Quem está no terreno, não digo nós, quem está no terreno. Por daí ter sido importante haver os sociólogos, os psicólogos, daquele tal observatório que nós propusemos há mais de não sei quantos anos, que nunca foi para a frente. Pronto. Isso era o que eu queria dizer. Queria falar também de uma outra coisa que a nós nos preocupa e que já falámos várias vezes sobre isso, que é a censura que nós somos alvo jogo a jogo, jogo a jogo, jogo a jogo. Portanto, nós não podemos falar do preço dos bilhetes, podemos falar dos horários dos jogos. Mas vou dizer uma coisa que já também disse aqui. O Maid, em 1969, numa académica Benfica, os estudantes de Coimbra, desceram de Coimbra e vieram com tarjas, com faixas, contra o regime de então. Hã? Hoje é impossível isso acontecer. Impossível. Então, eu digo uma coisa. O 25 de julho chegou ao futebol. Chegou. Onde é que chegou ao futebol? Onde é que chegou ao futebol? É um poder despótico que os clubes têm. Muitos deles, por exemplo, fomos a Portimão, a Braga, a Passos Ferreira. Estava aqui até amanhã a falar. A Guimarães. Somos completamente... Nós, e são frases que nós dizemos aos nossos interlocutores do Sporting. Eles mandam para lá que se foi censurado. Se vamos para lá sem dizer nada... E nós tentamos cumprir sempre aquilo que quer dizer, tentamos... Quer dizer, ser cooperantes, não é colaboradores, é cooperantes, são palavras diferentes. Eu acho que a palavra colaboração é uma coisa, enfim, tem outra conotação. Mas, agora, somos constantemente... Eu vou-vos dar o exemplo de uma coreografia que nós fizemos de tributo aos jornalismos, ao tradicional jornalismo desportivo, em antítese com o que agora vigora e que envenena e ainda promove o ódio. O discurso de ódio é promovido pelos programas televisivos ad eterno, em que se fala tudo menos de desporto. Fala-se do cashball, fala-se do pitorato, fala-se do jogador, quando muito, do jogador que partiu a unha, do empresário, do superagente, não sei das quantas, e verem-se os direitos de poder degladiarem-se em chaimados pelo ódio. Aquilo, eles fiscam ódio, fiscam ódio. E depois não venho para cá dizer que isso não tem reflexo nos adeptos. Claro que tem. Nós, quando fomos falar, acho que se diz o Estado de Desporto e Juventude, vai fazer agora um ano, o Dr. Filipe Paes e os restantes integrantes, as pessoas que nos receberam, falam exatamente disso, que eram impotentes, assumiram que eram impotentes, foram falar com a autoridade de comunicação social, que era aquele do jornalismo do presidente da TSF, Carlos Magno, que era o presidente disso, e disseram que era impossível o próprio Estado intervir nesse, porque era anticonstitucional, não sei, aquelas conversas do costume. E, entretanto, eles continuam a destilar ódio. Eu não vou falar de nomes, não vale a pena toda a gente, basta ver aqueles programas. Eu já nem consigo ver aqueles programas. A princípio ainda consegui ver para ver o que é que o senso comum pensava. Aquilo é o espelho, aquilo é que molda o senso comum. Aquele discurso de ódio molda o senso comum, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, por isso é que existem grupos, os grupos de ódio dominam o panorama das claques. Não se admirem. O futebol é um negócio, eles têm que ganhar a todo custo. Porque tem que ir à Liga dos Campeões, tem que conseguir, portanto, tem que ganhar, tem que ter as guardas portuguesas deles, tem que ganhar a todo custo. Quanto aos árbitros, portanto, tem que naturalmente, afunila a mentalidade do grupo, o que agrega muito daqueles elementos é o ódio. O ódio ao clube, o ódio, às vezes, dentro do próprio clube, quer dizer, é uma coisa perfeitamente... Só quem não, que está mesmo, vive noutro planeta, é que não consegue perceber isto. E esta análise é que eu gostava que vocês fizessem, ou alguém vos ajudasse. Epá, vocês vejam, pensam, epá, aquilo, eles têm alguma razão, têm algum fundamento, não têm. Ao menos isso é o que nós podemos fazer. Agora, em relação às questões que nos foram colocadas, da bilhética e do que é que se pode fazer, eu podia dizer o seguinte. Na Alemanha houve uma intervenção do Estado no futebol, do Estado, ainda nos anos 90, pelo chanceler Kohl, na altura. No Estado. O Estado interviu no futebol. Lembro, na altura, eles disseram que as televisões não tinham o direito, porque as televisões lá também era a bandeira que é cá. E eu lembro do Schroeder ou Kohl, foi um deles, um chanceler de um deles, que disse que não... E a partir daí, criaram-se fanprojects, os preços deles são tabelados, os horários televisivos não é como as televisões querem. Olha, eu vou-vos dar um exemplo também. Fizemos este ano. Em Aves fizemos parafraseámos a frase do grande... Do grande ícone do futebol nacional, que é o, como é que ele se chama? Proença, não sei o que é Proença. Ele disse que às segundas-feiras não havia mais jogos de futebol. Metemos essa frase em Alvalade, entrámos com ela escondida, claro que não entrava. Isso é impensável entrar. Lá a polícia carregou em cima, não carregou, porque por acaso o comissário da polícia era uma pessoa normal, né? E pronto, lá conseguimos, mas tivemos que tirar a frase, teve para aí 10 segundos no ar a frase. Uma frase perigosíssima. Parafraseámos o que o Pedro Proença disse. Segunda-feira. Na próxima época, às segundas-feiras, não vai haver futebol. Foram lá tirar logo a frase. Logo, foi logo, de imediato. Olha, outra frase, que também perigosíssima, terrorista, que nós fizemos. Fizemos uma frase de tributo ao jornalismo desportivo. Invocámos homens como o Arturo Agostinho, o Vítor Santos, o Homero Serpa, o Carlos Pinhão, o Rui Tovar, o Jorge Pestrelo, e dissemos, honra aos jornalistas desportivos, não, honraram o desporto e os jornalistas desportivos quando o futebol era apenas um desporto. Vocês acreditaram que estas frases foram interditadas em 4 estádios do futebol de Portugal? 4? O que é que estas frases têm de mal? Explica-me lá. O que é que estas frases... Queríamos puxar para a primeira linha dos jornalistas desportivos, homens que, de facto, foram homens, foram senadores do jornalismo desportivo. De vários jornais, da Bola, do Record, etc. O Arturo Cristina era o quê? Era o Mengel? Era o Himmler? O outro, o Vítor Santos era o quê? Era o Bin Laden? E por fazermos frases com honra, tentando prestar tributo a esses jornalistas, fomos censurados. Agora eu pergunto, digam-me lá uma coisa, já disse isso aqui 30 vezes, o futebol é um Estado dentro do Estado. A lei do meu país não entra no futebol. Porque que direito é que eles têm...
Só para lembrar que tem mais 2 minutos para ir...
Não, mas eu queria isso, já disse isso várias vezes. Isto é uma censura Que isto, como é que isto é possível? Como é que nós podemos motivar? O que é que nos motiva a ir ao jogo de futebol? Diga lá, e ver as pernas do Das Bost? Ou do Rui Patrício? Não, isso não motiva nada. Isso não motiva nada. Eu também tenho de ter um papel interventivo na vida, não só do meu clube, mas também naquilo que interage comigo. Agora, para dizer que eu sou censurado por fazer frases destas, por exemplo, diga-me lá qual é o problema desta frase. É o tempo do futebol voltar a ser um desporto. Diga-me lá, o que é que esta frase tem de terrorista? Foi censurada. Foi censurada. Não é? Pá, eu nem vou entrar mais, não vou falar outras frases, porque eram frases que dá para rir aqui à gargalhada. Outras frases nós fizemos. Sobre horários de jogos, preços de bilhetes, os agentes jogadores, que são vacas sagradas do nosso, deste nosso sistema, o Veiga, o Jorge Mendes, são vacas, até são comendadores e tudo, que eu sei. São comendadores da nossa República.
Vamos ver, até mais um minuto.
Eu queria falar também, queria responder.
Vai potenciar o aparecimento dos casuals relativamente à questão do
adepto. Pronto. O cartão de adepto, a nossa opinião, como foi já foi dito por várias pessoas, vários deputados e deputadas, vai criar um estigma. Porque, quer dizer, o que é que nos distingue? Isso é tudo ao contrário daquilo que nós vivemos quando éramos miúdos. Nós estamos dispostos a assumir os novos enquadramentos legais, substituir isso, é uma questão de vermos isso. Portanto, nós não dirimimos as nossas responsabilidades. Agora, vocês têm que perceber, vocês têm que descer à terra e perceber que vocês querem controlar, teoricamente, aquelas pessoas que dizem, né, socialmente indesejáveis, vão lá para arranjar problemas. Mas não percebem que não estão a retirar essas do fenómeno, estão a retirar as outras todas. Vocês estão a fazer o contrário, exatamente. E na Alemanha não é isso que está a acontecer. Olha, vou dar um exemplo sobre a pirotecnia. Eu mandei-vos um e-mail com sobre a pirotecnia. Acabou de ser legislada e aceita na Alemanha. Na Alemanha. Percebe? Portanto, eu não tenho tempo agora para desenvolver isso. Porquê? Porquê? Eles não são, os alemães não são atrasados mentais. Porquê é que eles legalizaram e legislaram? E é uma coisa legal dentro. Eu mandei-vos isso, tem lá. Também vos mandei outro vídeo sobre aquele assassinato infame que aconteceu aqui há um ano e tal, não para estar aqui a colibitizar, não é nada disso, para perceberem o que é que aquilo é o terreno, aquilo é a realidade. Eu já sei que tenho que me calar. De qualquer das formas, queria só dizer uma coisa. Foi aqui dito pelos senhores deputados, neste caso, que o que é que se pode fazer mais? O que é que se pode fazer mais? Eu acho que preciso fazer muita coisa, mas se vocês conseguirem abstrair-se de quem é o presidente do clube, dos milhões que ganhou o Ronaldo, dos milhões que ganhou o Bruno Fernandes, aquelas novelas intermináveis do Bruno Fernandes, ou do miúdo que tem uma cláusula de rescisão, tem 15 anos, já tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. Se vocês conseguirem abstrair disso tudo e perceberem que o Sporting, o Benfica, o Porto, são clubes de utilidade pública, são clubes de utilidade pública, no papel, claro, porque o meu clube condena...
Peço não, só que acelere, por favor, porque...
Isso é que é fundamental.
Sim, eu percebo isso perfeitamente, mas já largamente o seu tempo.
O meu clube chegou a ter 15 mil atletas. Não quero fazer agora o problema, como está agora, não interessa agora. E isso é a identidade do meu clube. E tem que preservar sempre a identidade dos clubes, do desporto, como foi dito aqui. Quando isso desaparecer, os clubes são capturados pelos interesses que a montante tem intervido connosco, com os adeptos. Porque eu não consigo meter na cabeça do miúdo, nunca viu voleibol na vida dele, hóquei patins, que só vou falar de futebol, ódio, vamos ver o hóquei patins, vamos ver o handball, vamos ver... Eu sei isso porque o meu clube teve sem pavilhão durante 15 anos. E andámos com o hóquei patins a terceira visão e com o voleibol. E eu sei o que isso é, as pessoas querem futebol, que eu ensino a futebolização. E a futebolização é o morto de porquê? Porque é avassalador. A única motivação cria essa mentalidade de vários paradigmas. É a vitória ou a morte. O que se vende é vitória ou morte. E quem tem muitos milhões é o vencedor. Quem não tem milhões, desaparece. Nessa ordem de ideias, o que vai acontecer
agora para acabar.
E que fique escrito, realmente fica registado. É que por essa ordem de ideias, é assim, só vão existir clubes. É que os adeptos e os dirigentes esportivos e os políticos não percebem o mesmo. Por essa ordem de ideias, com o Superliga Europeia que vem aí, só vai ver o Real Madrid, o Chelsea, o Barcelona, porque os próprios clubes portugueses vão desaparecer, obviamente. Só que não,
muito obrigado pela sua intervenção.
Do mercado, do monopólio do mercado.
Eu peço desculpa, mas nós temos mesmo de concluir.
Vão estar condenados.
Temos mesmo de concluir.
Isso é que ir ao fundo da questão. Eu gostava que vocês te fizessem esta reflexão. Eu sei que é difícil. Eu sei que, pronto, vim para o pé de nós. Por acaso, uma comissão de esporte, e foi lá connosco à nossa sede, no Sport de Benfica, não sei se vocês sabem, com o Laurentino Dias, foram lá todos e viram. E viram, até viram que nós não comemos criancinhas ao pequeno almoço, nem somos bandos, nem somos bandidos, nem somos aderentes. Viram, estiveram lá connosco. Portanto, viram. Viram que somos,
muito obrigado,
que
muito obrigado, porque eu creio que o seu ponto já foi percebido pelos vários grupos parlamentares. Eu sei que não é fácil cumprir estes tempos, nós também temos essa dificuldade, mas de facto já estendemos largamente o nosso tempo e temos também a plenária da Assembleia da República a seguir, por isso também estamos um bocadinho mais apertados de tempo. Mas agradecemos, obviamente, a vossa iniciativa. Sendo certo que temos este canal de comunicação aberto também, podem-nos fazer chegar os vossos contributos por escrito também, se assim o entenderem, se acharem que é importante também esclarecer ou aprofundar algumas das questões que não tivemos a oportunidade aqui de discutir. Nós certamente que continuaremos preocupados com esta dimensão e em acompanhar a implementação da legislação, mesmo percebendo as vossas críticas, mas é preciso também haver um processo de apreciação das políticas públicas para podermos corrigi-las e, portanto, desde já agradecemos a vossa vinda aqui e sintam-se livres também para os fazerem chegar outros contributos que julguem necessários. Portanto, agradeço-vos muito. Também, pessoalmente, o Sr. Luís Repolho, Paulo Barros e Ancas de Ipacrai, muito obrigado por terem aqui vindo e sintam-se sempre livres de solicitar nova reunião, se assim o entenderem. Muito obrigado.
Não consigo. É que isso é tão intenso.